Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Pode next.
Fala galera, vamos lá para o episódio 56 do Pod Next. E assuntos quentes como sempre, para isso tô eu, JP, e não vamos nem entrar na questão de senhas, que é uma coisa terrível para mim.
Salve, ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, amigo dos jabutis, e hoje tô chique na botina porque hoje eu tô no clima.
Que isso?
Gente, quem dá conta do Gustavo nesse programa, gente? Ninguém. A pessoa passa... Quanto tempo você passou conversando com o Jabuti essa semana?
Cara, eu fiquei uns 30 minutos falando com o Jabuti. E tá lá nas minhas redes sociais. Talvez apareça no Instagram. Se não aparecer no Instagram, talvez apareça no Confidencial. Olha aí.
Beleza.
Olá, galera. Isabela, diretamente no meio do caos. E eu gostaria de dedicar esse programa pra você, querido ouvinte, que assim como eu, diz todos os dias que não aguenta mais essa pandemia e essa situação. E todo dia a gente acorda e vai trabalhar. Ainda tem que lidar com um Gustavo que passa 30 minutos falando com o Jabuti. Esse programa é pra você.
Beleza, então bora lá. Bora pro programa.
Bora pro programa, JP.
Troquem suas senhas, protejam seus logins, porque esta semana falamos de espionagem no Podnext. E se o programa sair do ar, bem, vocês já sabem o que que houve. Nossa personalidade é o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que tá aqui batendo ponto na semana em que a Índia se torna o novo epicentro da Covid no mundo e que ele dá uma declaração à la Bolsonaro. O bizarro tem um pé nos esportes, mas a disputa foi tão acirrada essa semana que soltamos até uma menção honrosa. E na coluna de economia, ela é, na verdade, uma continuação do programa da semana passada, quando falamos de Bernie Madoff. E por isso, eu trago como nasceram os esquemas Ponzi e um pouquinho do histórico do homem que dá nome a essa fraude. E, obviamente, um dos grandes eventos da semana que passou é a cúpula virtual do clima organizada pelo presidente Biden. E o Gustavo vai comentar tudo o que os países falaram na coluna de meio ambiente. Infelizmente, temos obituário, mas felizmente temos agenda histórica e agenda do presente, além de uma dica quentinha da semana. E gostamos sempre de lembrar que sem a ajuda dos nossos apoiadores, esse programa seria impossível. Mas a verdade é que a gente ainda precisa contar com o apoio de vocês. Ao assinar o Podnext, você demonstra o apoio ao nosso trabalho e ainda tem acesso a mais de 80 peças de conteúdo com assuntos que não dá para cobrir no programa semanal. Acesse agora www.opodnext.com/assine e seja parte da nossa comunidade. Então, mais uma vez, para ninguém esquecer, www.opodnext.com/assine e você também encontra todos os links nas nossas redes sociais. E agora, bora pro programa!
Assunto quente da semana.
Rapaz, a gente imagina os riscos da vida moderna, terrorismo e tal, a gente pensa em coisas muito mais diretas, né? Mas o maior medo de quem tá ligado nesse momento é na parte cibernética e na parte de infraestrutura. Acho que as coisas vão tomar um rumo ainda mais perigoso quando o 5G estiver funcionando, mas a gente já está vendo alguns casos acontecendo muda fora que acende esse sinal de alerta. Então hoje a gente vai tocar em alguns pontos aqui de segurança digital, mas com casos que vieram à tona recentemente e ver no que vai dar essa conversa. Gustavo, tu quer começar por onde? Pela Europa, pela Ásia, por onde?
Acho que vamos pela China, JP, que é mais rapidinho, mas é só para lembrar o ouvinte aqui que a gente não vai entrar na questão técnica, né, do hackeamento aqui que aconteceu. A gente vai mais falar a notícia, os fatos e as consequências. E, enfim, tudo isso para dizer que grupos de hackers possivelmente ligados à China exploraram uma vulnerabilidade na VPN da empresa chamada Ivant, uma empresa sediada em Utah. E aí o que aconteceu foi o seguinte, essa empresa presta esse serviço de VPN para várias outras empresas e acabou que os hackers conseguiram ter acesso a empresas de defesa, empresas do governo, empresas financeiras, só que do mundo inteiro. Mas assim, mais particularmente foi detectado que os hackers estavam mais de olho em empresas de defesa dos Estados Unidos, tá? Por que que a gente fala que são hackers ligados à China e não realmente aponta o dedo para a China como país e tal? Acontece que não tem como você provar, né? É muito difícil. Quando o cara é mais profissional, ele vai se esconder, né? Obviamente. Mas pelo estilo do ataque, entendeu? Os especialistas dizem, né? Esse combinado de táticas e ferramentas e infraestrutura meio que tem a assinatura de hackers chineses. E aí, então, esse caso que saiu com notório essa semana, ele vem logo depois que os Estados Unidos acabaram sancionando os russos num caso similar com uma outra empresa americana, que foi o caso da SolarWinds, JP.
Tá, eu vi isso aqui.
Então, a SolarWinds, ela é uma empresa grande que oferece serviços de TI nos Estados Unidos. E ela foi alvo de um ataque cibernético que meio que se espalhou para os seus clientes e passou desapercebido por meses, né? Foi um ataque que, até onde se sabia, né, tinha um partido de hackers do estrangeiro, que autoridades americanas acabam acreditando aos russos, né? Que é uma outra parada aqui. Esses russos, eles foram capazes de espionar empresas privadas, até surpreendente, de forma surpreendente. Eles conseguiram espionar uma empresa de segurança cibernética, que é a FireEye.
É uma meta-espionagem isso?
É uma meta-espionagem. Mas aqui, e é bom também sempre frisar, às vezes, né, a galera consegue explorar uma vulnerabilidade e tal, não sei o quê. Só que aqui foi uma parada que meio que dá a entender que pode ter gente da empresa aqui, da SolarWinds, que também estava envolvida no caso, que ainda não pegaram, mas tá, né, todo mundo de olho para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque esses hackers que a gente citou, eles tiveram acesso ao sistema Orion, que é um sistema que a empresa oferece para seus 33 mil clientes. E dentro do sistema Orion, eles conseguiram escrever uma linha de código malicioso que meio que criava uma porta de acesso exclusiva deles, né? A empresa disparou um update no meio de março do ano passado, e esse update foi instalado em pelo menos 18 mil clientes. E praticamente esses 18 mil clientes ficaram vulneráveis a esses hackers.
O negócio é o seguinte, a gente tem que traçar uma parada aqui, que esse é um assunto complicado pra caramba, porque uma empresa que, teoricamente, é uma empresa de cibersegurança, não tinha a menor ideia do que estava sendo vigiada ou tendo suas coisas alteradas. E aí a gente tem que levar pro lado das pessoas físicas, né, e tudo mais. Se é difícil para uma empresa dessa, calcule para uma pessoa como eu, você ou qualquer outra coisa, né? A gente pode viver num mundo de paranoia inacreditável daqui a pouco, né? Porque a gente tem visto essas notícias todas de vazamento de dados, né? Teve uma no Brasil recentemente grande também, né? Agora não me lembrei qual foi a empresa, mas teve uma no Brasil e violenta. Aqui teve alguns casos já nos Estados Unidos, né?
Sim.
Talvez o mais famoso seja daquele da Equifax.
Ah, sim.
O CEO, né, acabou pedindo demissão entre aspas, né, ele levou uma grana preta, todos os clientes se lascaram, mas ele levou uma grana preta de rescisão, mas enfim, isso é outra conversa. Esse caso da Equifax é curioso porque, como eu falei, foi um volume de data, né, de dados incrível, que os caras acabaram confessando que ficou vulnerável de clientes e tal. Essa Equifax é que fazia o cálculo de crédito das pessoas aqui. Então, são todas as informações pessoais mesmo, né? De quase todo mundo.
É bom explicar. Se ela é uma empresa que faz cálculo de crédito, de quanto bom pagador a pessoa física é nos Estados Unidos, ela tem dados do seu seguro social. E a partir de dados do seguro social, você tem a vida inteira.
É, mas o curioso desse caso, eu vi uma reportagem sobre ele que eu fiquei fascinado, porque foi uma parada grande, né? E aí, existem, assim como tem os hackers, tem os caras que são especializados em caçar hacker.
Sim,
né?
É o caso da FireEye aqui.
Pois é. Aí eu vi uma entrevista com um dos principais caras desse segmento, e ele falando, foi incrível, ele falou o seguinte, que quando veio na mídia essa informação de que, né, tinham vazado os dados de, sei lá, 50 milhões de pessoas, ele tomou um susto, porque normalmente é ele ou os outros caras do segmento que informam as empresas, ó, deu merda aí em algum lugar, entendeu? Porque esses caras vasculham a Deep Web, não sei o quê, e começam a ver as transações, né, dessas informações para um lado e para o outro. Quando ele ficou sabendo que isso tinha acontecido há meses atrás, ele falou, mas peraí, essa parada nunca chegou aqui no negócio, nunca ninguém transacionou essas informações, né? Quem foi que fez isso e tá sentado em cima dessa data toda. Né? Não fazia sentido nenhum na cabeça dele.
Sim.
Porque tem que ser uma parada rápida. Esse negócio tem valor assim, em 2-3 dias que aconteceu o vazamento. Porque depois começa a se descobrir, pipocar as paradas e não tem mais valor. Então ele falou, os caras ficaram sentados meses em cima disso aí, eles vão fazer o quê com essa parada? Tiveram um trabalho danado. E aí os caras foram começar a tentar matutar o que podia ter acontecido e eles chegaram à conclusão que podia ser um caso de espionagem internacional para se pegar dados de pessoas e tentar cruzar com outras informações que eles têm para se chegar a agentes americanos espalhados aí pelo mundo, entendeu? Ou, ao contrário, pessoas que são vulneráveis a um approach para serem espiões aqui dentro, entendeu? É porque era a única coisa que fazia sentido na cabeça dos caras.
Não, pode ser até um pouquinho mais simples, né? Você pode, dependendo do país, dependendo de quem está de posse desse negócio, você decide se seu banco, sei lá, estatal, vale a pena ele fazer um empréstimo para tal pessoa ou então para tal empresa. Né?
É, mas aí o que os caras avaliam é se valia a pena o risco e o esforço que os caras fizeram para roubar essas informações, entendeu? É esse peso aí. Mas enfim, o que eu quis trazer desse caso é que tem muitas incertezas em cima da parada toda. Como eu disse, vai piorar. E o medo que fica, quando eu falei de infraestrutura, o medo que fica, que como essas empresas de segurança, né? Você não tem como confiar também que os caras estão fazendo um trabalho bom. Você bota no teu computador por mais uma questão da tua consciência, né? De você falar, puta, eu não tô totalmente vulnerável. Mas a preocupação são ataques a redes de energia, entendeu? A reservatórios de água, a parada da vida. Esse pode ser o caminho do terrorismo aqui pra frente.
É isso que eu ia falar. Você citou no começo do programa a questão de terrorismo. Esse é o ponto em que as duas coisas se ligam, né? Ainda mais agora que a gente tá falando cada vez mais de tecnologia na vida diária e controlando não só coisas dentro de casa, mas usinas de energia, né? Você citou aí água, esgoto e tudo mais. Até por uma questão de segurança, isso foi levado pros computadores e pra rede. E, de certa forma, deixa tudo mais vulnerável.
Não, e Isa, tem que levar em consideração que algumas coisas já estão acontecendo com redes elétricas. A gente sabe aí de alguns ataques atribuídos a Israel que meio que tentaram sabotar os centros de pesquisa nuclear do Irã, que a gente sabe está desenvolvendo, né, armamento nuclear. Teve um até recentemente, não sei se foi uma coisa hacker ou se foi uma coisa física, que alguém foi lá e explodiu a rede elétrica, alguma coisa assim. Mas tentaram sabotar de novo, dessa vez os iranianos se deram um pouquinho melhor.
E aí você calcule quando o 5G estiver funcionando e tudo tiver, vou usar um termo meio bobo aqui, mas se tudo tiver numa espécie de nuvem por aí, né? Todos os controles. Porque a gente, quando bota a parada na mão da eletrônica, a gente entrega, né? A gente confia no que está ali. Só que eu não sei que tipo de mecanismos os caras vão criar, físicos até, ou alguma coisa mais pé no chão, de backup, nem de backup, mas de travas
né, que você possa dar um shutdown nos negócios ali e trazer para um manual, porque vão acontecer merdas. Vão acontecer merdas.
Ah, mas tem um outro porém aqui nessa história, né, JP? Porque vamos voltar aqui pro caso da SolarWinds. A gente tem algumas agências do governo americano que a gente abre o olho para entender. Porque da mesma forma que a gente falou, são 18 mil clientes. Quem tá lá no meio, né? Então temos alguns nomes aqui. Temos alguns nomes como o Pentágono, o Homeland Security, né? Que é quem cuida de, vamos dizer, questões de fronteiriças, esse tipo de coisa nos Estados Unidos. Nós temos a Secretaria de Energia e a Secretaria de Tesouro. E no meio disso tudo tem a Agência de Segurança Nuclear Americana. Né? Tem outras empresas também que eles admitiram que caíram nesse update aí, que, né, com código malicioso, que, por exemplo, a Microsoft, a Cisco e a Intel. Mas, de qualquer forma, de novo, só mostra que mesmo empresas de, né, categoria de ponta aqui, de tecnologia de ponta, levaram meses para detectar que tinha dado problema, né?
Mas e aí? A gente, né, os caras chegaram a essa conclusão e qual foi a consequência?
Então, JP, aí a consequência foi que, né, depois de muita investigação, os Estados Unidos colocou a culpa no SVR. O SVR seria um braço político-militar do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. É mais ou menos, não é nem tanto a CIA, mas também não é a KGB, muito pelo contrário, né? E aí o governo Biden sancionou a Rússia, sancionou pesado, né? Foi até uma coisa assim que meio que pegou muita gente de surpresa. Ele acabou expulsando 10 diplomatas russos, eles bloquearam contas e movimentações financeiras de 32 indivíduos, muita gente ligada ao Kremlin. Ele tornou mais difícil a manutenção cambial do rublo e empréstimos para pagamento de dívidas estrangeiras da Rússia e mais uma porção de coisas. Mas assim, tinha cara de russo e a galera falou, é você mesmo, entendeu? E aí, se é com 100% de certeza, se tinha alguém de outro país no meio fazendo uma assessoria, tipo um Edward Snowden, a gente nunca vai saber. Mas tudo leva a crer que eram os russos. E agora, falando em russo, JP, tem um outro caso aqui.
Pois é, que a gente está acompanhando meio à distância, mas é um caso parecido, né, com esse daí de represálias, mas que está esquentando ainda mais, né?
É o caso da relação da Rússia com o leste europeu, que é sempre complicado. Particularmente aqui a gente está falando do que aconteceu com a Tchequia. Porque as relações de Rússia e Tchequia nunca foram grandes coisas, né? Sempre um desconfiando do outro. E lá para 2014, aconteceu um caso de explosão num depósito de munições, numa região meio remota da Tchequia. E meio sem explicação por que aquilo lá explodiu. E aí as autoridades tchecas começaram a suspeitar do envolvimento de espiões russos da GRU. A GRU seria a KGB com outro nome, aí realmente é a KGB.
Uhum.
É. Então, essa GRU, segundo os tchecos, teria enviado dois russos, o Alexander Mishkin e o Anatoly Chepka, para realizar esse tipo de ataque. Tá? Aí numa super coincidência, que aí é bacana, porque realmente aqui pegaram os caras. Numa super coincidência, tanto o Mishkin quanto o Chepga, eles estavam sendo investigados na Inglaterra por conta do assassinato do Sergei Skripal, né? Que ele era um agente duplo que, né, tinha ido se isolar lá, se esconder na Inglaterra, junto com a filha dele. E os dois foram mortos em Salisbury, né, solo britânico, em 2018, com o agente nervoso 9-choque.
Caraca, eu achei, na minha cabeça era uma parada mais antiga. Eu, diga-se passagem, eu escutei um episódio, eu já trouxe aqui como dica um podcast chamado True Spies. Eu escutei um episódio que eles fizeram a investigação desse caso e como eles chegaram nesses dois nomes. Uhum. É do cacete esse episódio, do cacete.
Uhum.
Lembrando que as nossas dicas não são as que a gente solta toda semana, mas as antigas. Estão lá no Linktree do Podnext, você encontra em todas as nossas redes sociais.
Bom, e já vou emendar aqui no que você falou, JP. Porque como é que os tchecos chegaram nesses russos, né? Eles meio que começaram a usar umas técnicas novas de reconhecimento facial, né? E começaram, né, tentar fazer aquela correlação com o que eles tinham nos bancos de dados, aquela coisa. E aí chegaram à conclusão e falaram, cara, esse cara aqui desse vídeo que estava nesse hotel, nesse dia, há 3 dias antes do depósito explodir, é o mesmo cara que estava em Salisburg. Olha que coincidência. E foi quando morreu o cara lá. E tal. Sim. E aí fala, putz, é o cara. E aí, a partir do momento que os tchecos falaram, putz, foram os russos mesmo, eles ordenaram que a Rússia removesse, primeiro, 18 diplomatas. Mas depois que a coisa avançou, hoje eles deram ordem para que a Rússia remova todos os diplomatas, os staffs, e adidos e o que mais eles tiverem na embaixada russa em Praga, né? Porque seriam todos agentes da GRU e da SVR.
Quem não é, né, cara? Quem não é nessa altura do campeonato, né?
Eu ia fazer uma brincadeira perguntando se nas escolas existe um curso básico de hacker, né? De programação na Rússia.
Na Rússia você já nasce hacker. Você já nasce hacker na Rússia. O Azaghal disse no que pisou na Rússia, o Twitter dele foi hackeado.
Putz.
Você lá os caras já nascem hacker.
Bom, de qualquer forma, o Putin retaliou, porque, afinal de contas, ele é o czar do mundo. E ele mandou, ordenou a saída de 20 diplomatas tchecos de Moscou. Felizmente, ainda todos vivos, né? A gente não sabe se ninguém ali foi espetado com Novichok, se tomou um chá meio desconhecido, uma coisa assim. Mas, pelo menos até onde se sabe, todo mundo tá vivo. E hoje, dia de gravação, a Eslováquia, que é a vizinha e amigo de longa data da Tchequia, expulsou 3 diplomatas russos do país. E isso meio que está parecendo uma tendência hoje no leste europeu, que talvez até a Europa inteira comece a fazer isso.
Esses países, Eslováquia, Lituânia, Estônia, Látvia, esses países estão olhando o que está acontecendo com a Ucrânia e estão cagados, cara. Eles estão todos cagados, cara, se a Rússia vai sair anexando gente por ali, entendeu? E pode ser até que essa sanção que você falou anteriormente aí dos Estados Unidos em cima da Rússia traga essa conversa também para a mesa, entendeu? Da Ucrânia. Talvez seja um caminho, porque naquela sanção a Rússia se enrolou.
Foi bem pesado, foi muito similar ao que os Estados Unidos fez com o Irã, que obviamente desencadeou o que a gente tem aí hoje.
Pois é. Mas a Rússia tem alguns outros interesses aí, de pessoais, né, dos bilionários e tal. Então, pode ser que isso ajude a trazer esse assunto para a mesa de negociação. Mas que se esses outros países estão muito preocupados, estão. E a Rússia já fez a contrapartida, já expulsou a galera americana e a galera da Tchequia também, né? A contrapartida de diplomatas, que também são espiões que estão lá. Então, todo mundo é espião, né? No final, todo mundo é espião.
Tem a frase de um sábio aí da internet que ele falou que, né, espionagem é que nem tirar a meleca do nariz. Todo mundo faz, só é feio quando você é pego. E os russos foram pegos aqui.
Também, brincando com essa história, né, de que todos os russos são hackers, é um pouco aquela ideia. Cara, tem tantos casos de hackeamento dos russos que uma hora vai pegar, gente. Tipo assim, é impossível passar desapercebido em todos os momentos.
O problema é qual consequência gera, né?
Ah, exatamente. E qual dos casos que é pego também, né?
Agora, eu queria levantar aqui uma bola aqui pra bancada, que é o seguinte. A Rússia não tem muito o que fazer com relação aos Estados Unidos. Porque, né, tem um distanciamento, tem algumas outras questões aqui, até bélicas, etc. E, enfim, é uma coisa meio até histórica. Então a Rússia vai fazer isso, vai xingar, vai reclamar, vai se aproximar mais da China, do Irã, vai fazer outras coisas e vai Venezuela, obviamente, e vai também expulsar diplomatas, esse tipo de coisa. Agora, com o leste europeu e com a Europa em si, a coisa é um pouco diferente.
Sim.
Porque a Rússia, ela ainda é dona da torneira do gás natural que, né, aquece essa casa dessa galera no inverno.
Por isso que aquela questão do Mediterrâneo com a Turquia é tão importante para a Europa. Porque aquilo era uma forma de cortar um pouco a dependência do que vem da Rússia.
Em tese.
Tudo está interligado.
Você muda a dependência da Rússia para passar a ser dependente da Turquia. Eu não sei
se
mas
eles querem para eles. Eles querem para eles. Eles não querem que fique com a Turquia. Aí que tá a briga do negócio lá no Mediterrâneo. E aí eu fiquei pensando e lembrando, acho que eu já falei isso aqui também, mas eu fiquei lembrando do caso lá da presidente Dilma, né, que ficou comprovado que os americanos estavam escutando as paradas e tal, e fiquei lembrando,
e
pensando...
Ficou por isso mesmo, né?
Ficou por isso mesmo, e fiquei lembrando aqui que o governo atual, o governo Bolsonaro, é muito propício, né, a usar o WhatsApp. E, cara, isso é contra toda a parada de medo de segurança.
Ninguém precisa hackear o governo Bolsonaro, porque ele mesmo solta os áudios, entendeu?
Ok.
Não precisa nem se dar o trabalho.
Ok, mas é tão banal, né? E a gente sabe que eles usam, né?
Eles vão encontrar o quê, JP? Eles vão encontrar uns memes que ainda não apareceram no zap da galera? Não tem nada lá.
Não, mas peraí. Tem um mínimo que você tem que, porra, que você tem que se assegurar, né?
Não, tudo bem, eu te entendo, mas...
A gente tá falando do Bolsonaro, mas a gente pode levar isso pro Trump também, porque a questão do Trump usar o celular pessoal dele enquanto era presidente pra Twitter, pra não sei o que, foi um pepino.
Sim,
foi um pepino pro serviço de segurança daqui. Inclusive, não sei se foi o dele ou do filho dele que foi hackeado o Twitter, uma vez assim,
Foi do filho.
Foi do filho que o cara testou lá, sei lá, MAGA 2018 e entrou na parada, né?
Foi isso mesmo. E teve todo o caso também do encontro do Trump com o Kanye West, que tiraram foto do telefone e conseguiram o número do telefone do presidente. Obviamente que há uma falha de segurança e tudo, né? Você não pode ter o presidente do país sendo hackeado ou qualquer líder, né? Mas quem tem informação realmente nesse governo é o ministro da Economia, o Paulo Guedes.
Que também deve usar o Zap Zap.
Gente, o ponto, e a gente já falou isso aqui múltiplas vezes, é que o jeito como o governo Bolsonaro funciona, e aí pra quem chegou no Podnext agora e não ouviu, ouça o programa de extrema-direita, é que eles acreditam que o jeito deles é o melhor. E aí, não é nem ignorância, eu acho que é realmente acreditar que todas essas coisas de segurança é balela, que não faz diferença. Mas isso tem a ver com a personificação que eles colocam. Vocês citaram o Trump, o Bolsonaro. De novo, a gente volta naquele programa do Casarões. Da forma como eles se posicionam, é simplesmente escolher ignorar, né? A palavra em inglês é disregard.
Então, mas ele tem um background militar, né? É que os militares, por natureza, deveriam ser os primeiros a ficar bolados com isso daqui, né? E ter alguém que falasse assim, ter algum consultor que falasse, gente, isso aqui não dá.
Mas você duvida que não tem? Eles escolhem ignorar.
Cara, eu não sei.
JP, quantas e quantas notícias não saem falando... Assessores falaram sobre XYZ, o presidente escolheu ignorar. Quantas? Eu não duvido nada que para a segurança tenha sido isso também.
Não, e voltando ao nível pessoal, cara, a gente não pode ficar na paranoia de algumas coisas, mas hoje em dia a gente tem que ter alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? Negócio de senhas mais fortes e cuidado com fotos que você tire. Né, com o que tem nela, já tem muita gente que se preocupa muito em não mostrar as mãos, porque o pessoal já está pegando digital em foto no negócio. A galera que está tirando foto de cartão de vacinação, que tem alguns dados pessoais lá, muito cuidado com as coisas, né? Eu não sou a favor da paranoia em cima da parada, mas cuidados tem que ser tomado.
É isso aí, up next.
Up next. Up next.
Gustavo, a personalidade da semana já é dobradinha dele, né? Não, a gente já trouxe ele nessa coluna.
Acho que ele já esteve aqui. Não faz muito tempo, mas ele já esteve aqui. A personalidade da semana é ninguém menos do que Narendra Modi. Por quê? Porque recentemente a Índia superou todos os países em números de novos casos positivos diários de Covid nessa semana.
Uhum.
E aí, O primeiro-ministro do país, o Narendra Modi, teve que vir a público para se explicar, para tentar acalmar os ânimos, para liderar a nação nesse momento difícil. E aí, no seu discurso, para a angústia do cidadão indiano, o Modi disse que é importante no momento pensar na economia, que o país não pode parar, senão todos vão morrer de fome.
Já ouvi esse discurso antes.
É, pois é, ele disse que no momento o lockdown, né, o confinamento, fica a critério dos prefeitos e governadores das províncias.
É, isso aí eu não ouvi antes, não.
O Modi ressaltou que não vai faltar vacinas, porque a Índia vai regular mais a saída de outras vacinas para outros países, e também não vai faltar oxigênio nos hospitais. O Modi terminou o discurso fazendo um apelo a crianças, a quem ele se refere como camaradas, para que elas organizem brincadeiras e atividades em casas e evitem aglomerações nas ruas.
Então a culpa de tudo é das crianças?
Exatamente. Se der tudo errado, é culpa desse bando de fedeiro. Ah, cara, não dá pra levar a sério.
Olha, eu não vou nem gastar minha saliva aqui falando, né? A gente já falou da não falácia que é, ó, a questão do lockdown contra a economia, né? Isso não é um ou outro. Já falamos aqui 15 milhões de vezes. É, já citamos também muitos paralelos do Modi com outros governos pelo mundo. Mas eu queria comentar essa questão das vacinas. É, ainda se tornou, né, uma fonte de referência. Teve aí uma discussão com o Brasil, entrega ou não entrega as doses. Teve um ouvinte nosso que pediu para a gente falar sobre o Butão, porque a Índia cedeu várias vacinas para o Butão e eles organizaram de uma forma tão incrível que eles vacinaram praticamente toda a população em uma semana.
É, eu tuitei sobre isso duas vezes já. É, realmente foi isso mesmo que aconteceu. O Butão recebeu, demorou, mas quando chegou eles resolveram em uma semana. E assim, 93% da população adulta estava vacinada.
É, o que que aconteceu? A história, assim, a gente pode trazer isso, levar lá pro Podnext Confidencial, mas a Índia não entregou todas as vacinas de uma vez. O Butão é que decidiu esperar o recebimento dessas doses, que foram doadas, tá? Não foram compradas.
Sim, sim, sim.
Pra fazer a campanha. E aí, o curioso, né, é o seguinte, a Índia doa, né, num ato de boa fé com um vizinho, até toda a movimentação que tem ali naquela região. E o jeito como o governo do Butão conseguiu organizar deixou a Índia parecendo o pior lugar do mundo. Porque eles têm muito mais infraestrutura do que os vizinhos e não conseguiram colocar em prática. Muito mais dose e não conseguiram colocar em prática. Então, pra você ver que tem sempre alguém pior que a gente, né?
É, mas assim, eu ia ainda dizer que recentemente a Índia teve dois festivais.
Sim.
Que ficou por isso mesmo, né? Teve o festival do negócio das cores, né? O Holi. E agora teve no norte da Índia aquele festival que eles vão nadar no Rio Ganges todos os anos. E você olha os vídeos, tem centenas de milhares de pessoas se aglomerando. Então não surpreende esse número de quase 400 mil pessoas testando positivas num dia, né? É que o número de mortos ainda não chegou no número do Brasil. Esse eu acho que é o último...
Ou não é anunciado. Agora, vale reforçar que ele aqui é a personalidade, de novo, porque tudo isso que ele falou, só pra reforçar, né? Tudo isso que ele falou não é verdade. Tá, a situação tá calamitosa lá.
Exato.
Né? É o contrário do que ele falou. Por isso que ele é a personalidade. Eu tava vendo uma reportagem hoje, inclusive, que as ambulâncias que estão indo pegar as pessoas que estão com Covid, que estão mal, tá fazendo tipo lotação, vai parando de casa em casa, vai atochando gente lá dentro da parada e quando chega no hospital, metade já morreu.
É uma parada extremamente, assim, fugiu do controle, essa que é a verdade. É, há quem olhe para esses números e diga que na Índia os números são, na verdade, 30 vezes maiores. Tem aqui umas publicações, eu posso até disponibilizar mais tarde, mas seria 30 vezes mais, então o número de mortos, número de casos positivos, tudo mais, enfim. É, com relação ao oxigênio, foi até assim uma piada de internet.
Sim.
Porque do jeito que ele falou, não, a gente tem usinas, a gente está produzindo oxigênio, não vai faltar, não sei o que ela falou. Só faltou ele falar, só respira quem não quer.
É, porque tá faltando. E vale lembrar também que já surgiu, né, uma variante lá na Índia, uhum. E que eu vi essa notícia hoje ou ontem, que os caras de Israel estão preocupados com essa variante, que parece que a vacinação, já surgiu caso em Israel, e parece que a vacinação não está sendo efetiva contra ela.
O Oriente Médio está extremamente vulnerável se esse negócio sair da Índia, porque o Oriente Médio inteiro usa mão de obra indiana para qualquer coisa.
Sim. Agora, você lembra que lá no Confidencial, acho que foi no Confidencial, que a gente trouxe alguns meses atrás uma estatística, alguma sim. coisa assim, dizendo que os números tinham caído absurdamente na Índia?
Sim, sim.
Né?
Sim.
Mesmo com os
que testes. Deveria ser um caso de estudo, por que que estava caindo. Era balela aquilo tudo?
Era balela. Um dos papers publicados que eu tive acesso recentemente, ele estava justamente falando isso. Pô, como é que pode ter chegado a zero e tal? E aí começaram a fazer cálculos de probabilidade, de não sei o que. Os caras falaram, cara, tem uma subnotificação muito grande acontecendo aqui. Porque não é possível você ter saído de... Era coisa de...
100 mil pessoas por dia,
100 mil por dia para menos de mil. Para menos de 100. Acho que, mas no paper dizia que acho que para menos de mil já era impossível. Sem vacina, sem nada. Então, a Índia está meio que nessa situação de que, pelo amor de Deus, vamos tentar vacinar todo mundo para frear esse troço. Só que, de novo, é 1,4 bilhões de pessoas. É muita gente para vacinar. É muito pouco tempo.
A densidade demográfica também atrapalha muito, né, no caso da...
Exatamente.
Não, e eu acho que a OMS já falou que quando fica assim desgovernado do jeito que está no Brasil, na Índia, não sei o quê, só a vacinação também não adianta.
Pois é.
Porque as pessoas pegam ainda no período que não, a parada não fez o efeito, entendeu? Então, só a vacinação não adianta.
E a gente vai descobrir logo mais, porque na principal vacina da Índia, apesar de ser barato e ter tantas milhões de doses, a vacina principal da Índia hoje é a da AstraZeneca, que tem um período de 90 dias que você tem que retornar e tomar de novo. Esses 90 dias, a gente ainda não sabe quantas pessoas deixaram, porque esqueceram, porque 90 dias é muito tempo. Né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, que na questão da Coronavac, existe uma perda aí de 15% das pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose em 3 semanas, 4 semanas. É.
Bom, vamos ver no que vai dar. Up next.
Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. E no bizarro dessa semana, JP, você trouxe uma história futebolística. Mas antes de entrar no bizarro, eu só queria fazer a menção honrosa pro segundo colocado dessa semana, com um caso muito curioso, que na França tem rolado, bom, na Europa inteira, mas na França principalmente tem rolado protestos por conta de confinamento. E por causa disso, né, quem tem organizado o confinamento é o primeiro-ministro francês, o Jean Castex. E esse Jean, ele tá recebendo diariamente em seu gabinete nada menos do que lingeries das lojas mais chiques de Paris, que estão fechadas e com produto acumulando.
Eu pensei que a menção rosa que você ia trazer era o bate-boca no Twitter do ministro do Meio Ambiente com a Anitta. Não foi isso, não?
Ai, gente, é muita classe esse governo Bolsonaro, né, não? É muita classe.
Podia ser o vereador que confundiu a sigla LGBT com outra coisa. Não faltaram candidatos, mas...
Foi uma semana recheada.
É que eu achei curioso o ministro francês. Eu não sei o que ele vai fazer com as lingeries, então eu fiquei preocupado.
Tá certo.
Vou botar um endereço e ele manda pra cá, tá?
Mas o assunto que tomou conta do mundo inteiro no domingo e segunda-feira foi a questão da Superliga Europeia. Que foi... raramente a gente vê uma parada nascer com tanto vulto e morrer assim no intervalo de quase 24 horas, né?
Gente, a história é nesse nível que quando os meninos colocaram no grupo, né, esse é o bizarro, eu falei, do que vocês estão falando? O negócio tá funcionando, vai dar um puta dinheiro.
Vai,
e
aí,
tipo,
vai.
Isso já morreu. E eu, cara, mas eu vi tem 2 horas. Foi assim.
É. Pois é. Então, no domingo, vazou porque 12 dos maiores times europeus iam criar essa liga para fazer um campeonato entre eles, que seria um campeonato multibilionário e o caramba, e o anúncio ia ser feito no domingo à noite, e ficou todo mundo no domingo à noite esperando o que vai acontecer, e de fato saiu o anúncio, porque a notícia Sim. já tinha vazada, e no que a gente foi tomando conhecimento do que era mesmo, e ela foi se espalhando pelos países, a revolta foi tamanha de todo mundo, né? De população, de governantes, de jogadores, de técnico, de imprensa, do que pra lá, que matou. E aí entra o bizarro da parada.
Uhum.
Que não foi só isso, né? Você pensar que megas corporações querem fazer um cartel, isso não é novidade pra ninguém nunca, né?
E tudo engatilhado.
O objetivo
já.
Das megas corporações são cartelizar. É, o objetivo das megas corporações é cartelizar e maximizar lucro. O problema aqui é a total incompetência dessa galera que deveria ser, né? A galera toda. Eu ando, cara, cada vez mais desconfiado de gente engomadinha de terno. Que é tudo figura ali pra esconder a profunda incompetência deles. E esses caras que a gente tá falando aqui de multimilionários e alguns donos de times também da NFL,
Sim.
que são donos de, por exemplo, dono do Manchester é o dono do Tampa Bay Buccaneers, o dono do Arsenal é o dono do Los Angeles Rams e por aí vai. Esses caras não pensaram em tudo que tinham que pensar antes de lançar uma parada dessa. Os caras não avaliaram qual seria a recepção, não avaliaram o aspecto cultural do que eles estavam mexendo, não avaliaram que eles... Essa galera ultraliberal acha que vive num mundo à parte, que só que tudo que eles querem, né, numa ilha, eles podem fazer. Mas o futebol, o esporte, não sei o quê, tem uma alta interdependência dos governos.
Sim.
E os caras não pensaram que isso poderia dar merda. Então, os governos já falaram, não.
O Boris Johnson tweetando, isso foi uma coisa... Por que que tá aqui no Podnext? Porque eu vi o Boris Johnson falando, cara, isso aqui não vai adiante, eu sou completamente contrário a isso. Falei, hã? O que o primeiro-ministro do Reino Unido tem a ver com essa história?
O que o primeiro-ministro tem? Porque pra um jogo de futebol acontecer, precisa de um monte de alvará público, precisa de policiamento,
Sim.
precisa de transporte público especial pra galera chegar lá, e os caras não levaram nada disso em consideração. Simplesmente, na empáfia deles, acharam que porque eles querem, porque eles têm grana, eles podem fazer acontecer. E não é bem assim, né?
Pois é, faltou muito PR aí. Por mais que, né, a gente saiba que a FIFA, que a UEFA, são entidades com problemas com corrupção, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma...
E tem histórias aqui no meio dessa parada que estão pipocando que são inacreditáveis.
Exatamente.
Tipo assim, os donos sabiam, mas os presidentes do time não.
Sim.
E aí o presidente do Manchester falou, mas peraí, cara, tá aqui meu cargo, toma aí, porque eu não tava nem sabendo que vocês iam fazer uma parada dessa. Hoje eu li uma inacreditável. O cara da Juventus, o Agnelli, que é um puta de um bilionário, No dia anterior, no sábado, ele garantiu por telefone pro presidente da UEFA, que tava ouvindo alguns zuzunzuns, ele garantiu por telefone pro presidente da UEFA que não tinha nada disso, né? Isso aí não tem nada. No domingo, quando o presidente da UEFA tomou conhecimento disso e ligou de volta pra ele, o cara não queria atender, mas aí ele ligou de volta pra... Ele ligou pra mulher dele, falou, preciso falar com teu marido, não sei o quê. Aí falou com o cara continuou a negar que não existia o negócio. O detalhe é que o presidente da UEFA é padrinho de batismo do filho do Agnelli.
Tô falando.
O cara mentiu. O cara mentiu pro compadre dele no dia anterior, maluco.
Não, o rabo preso dessa gente não tem tamanho, né? São entidades, são... Né? Eu tô falando. Tem corrupção no meio, tem... E essa outra galera que resolveu organizar o campeonato por conta própria, tem treta também no meio.
Com certeza.
Surpreendeu.
Com certeza.
Na verdade, o que mais surpreendeu, acho, nessa notícia também, foi uma entidade do tamanho do JP Morgan falar, não, vou botar dinheiro sim, eu quero entrar nesse troço. Pô, não precisa falar mais nada, né? Up next.
Economia mundial.
Isa, falando em esquemas mirabolantes, você trouxe um caso aqui essa semana para analisar.
Pois é, na verdade, Gustavo, eu me inspirei na pauta que a gente fez semana passada. A gente falou no obituário do Bernard Madoff, né, que foi o maior organizador de esquema Ponzi da história. E aí eu fiquei pensando, né, eu já conhecia um pouquinho, pra quem não sabe, se chama esquema Ponzi por conta de um homem, Charles Ponzi, que foi a primeira pessoa a inventar uma fraude desse tipo e foi tão grande, tão famosa, que ele dá nome até hoje, né, ao crime. Então, vamos lá. Ponzi, na verdade, era um italiano. A gente falou aí um pouco de italiano.
Estou surpreso com outro italiano corrupto nesse mundo. Onde já se viu?
Pois é. Na verdade, uma das coisas mais engraçadas é que ele só nasceu na Itália, na verdade, Gustavo. Ele cresceu no Canadá e acabou imigrando para Boston. E aí, lá no final da década de 1910, mais exatamente em 1919, ele percebeu uma oportunidade de arbitragem que envolvia cupons para selo de correio internacional. Então, para quem não sabe, arbitragem é quando alguém explora uma diferença de preço do mesmo produto em locais diferentes. Então, vamos dar um exemplo aí com os meninos. O Gustavo mora em Gainesville, que fica o quê? 2 horas e meia de carro, duas horas de Orlando. Então, imagina que o Gustavo em Gainesville percebeu que os morangos na cidade dele custam 50 centavos e em Orlando, onde o JP mora, custam $1. Tá. Então, o que ele pode fazer? Ele compra os morangos em Gainesville e leva para vender em Orlando para lucrar. Não tem nada de errado nisso.
Obrigado.
Né? Arbitragem é uma coisa completamente...
O que eu tô fazendo errado?
O Gustavo já achou que engana aí.
Eu tô 5 anos fazendo isso, mas tudo bem.
Não, uma coisa que a gente deu exemplo de comida e morangos e tal, mas o pessoal faz muito isso com metais preciosos, commodities, né, no mercado financeiro como um todo. O que o Ponzi percebeu? Que os cupons de selo internacional eram extremamente baratos na Espanha naquela época e que ele podia trocar por selos americanos, que também, por sua vez, poderiam futuramente ser trocados por dólar. E aí era uma coisa de 1 para 6.
Ah, selo de carta.
Selo de carta. Antigamente, se você tentava fazer correio internacional, você precisava de cupons de selo. Tinha umas coisas desse tipo, tá? Então, na verdade, o que ele pensou foi em fazer essa arbitragem, que é muito comum, existem fundos de investimento só dedicados a fazer arbitragem, mas qual é a lógica? Se uma pessoa percebe isso, né? Obviamente, quando ela começa a fazer um negócio, outras pessoas percebem, e pela lei da oferta e da demanda, os preços se equilibram. Essa é a ideia. Mas aí o que o Ponzi falou? Cara, só eu percebi isso, eu preciso de capital para esse negócio, e aí ele ofereceu retornos de 40% em 90 dias. Que já é uma coisa absurda pro que a gente pensa hoje. Naquela época, os juros americanos estavam em torno de 5% ao ano.
Nossa.
Então, aquela primeira característica, né, dos esquemas Ponzi, dos esquemas de pirâmide, que é a pessoa oferecer um retorno absurdo, que você não sabe explicar exatamente como é que ele consegue, né, já vem aí desde o histórico.
Tá, mas vamos fazer um corte aqui, porque isso foi uma forma que ele fez de alavancar o negócio. Mas isso em específico que ele tá fazendo não é ilegal ainda.
Não, ainda não é ilegal, até porque, né, pela proporção dos valores de selo na Espanha e nos Estados Unidos, ele conseguiria entregar esse retorno pros investidores dele, né? O que aconteceu? E aí é onde, né, o Ponzi efetivamente ganha o nome. O negócio foi passando de boca em boca, lembrando que a gente tá falando de Boston nos anos 20, dentro da comunidade italiana, então... Ali funciona tudo muito no boca a boca, né? Apesar de Boston ser uma cidade grande, geograficamente não é uma cidade relativamente pequena. E aí, cresceu tanto.
A densidade é muito grande, né? Muita gente
Isso.
morando junto também.
Exatamente.
Todo mundo vai no mesmo pub.
É, pois é.
Bebe, fala demais.
Naquela época, o Ponzi chegou a ter 6 pessoas que ficavam dia e noite só registrando o nome e o valor do dinheiro que entrava. Que pra época, hoje falar, pô, só tinha 6 empregados? Porra, pra época era muita gente, era muito dinheiro. E aí, o que acontecia? Conforme as pessoas colocavam dinheiro, davam dinheiro pra ele, ele depositava numa cooperativa de crédito. Quem tem conta numa cooperativa de crédito sabe que quando você deposita, você se torna sócio. E você tem lá uns, né, uns benefícios, umas coisas. Ele começou a depositar tanto dinheiro, ele ficou tão grande, que ele se tornou maior acionista e depois foi eleito presidente dessa cooperativa. Ele podia comandar os investimentos. E aí é onde começa o esquema Ponzi, né? Que o JP perguntou. Até aqui não tem nada de errado. O que ele percebeu? Que ele estava rico sem ter investido num único cupom de selo.
É isso que eu ia perguntar. Que momento que ele vai para Espanha comprar os selos, né?
Pois é. Não, ele nem precisava, porque esse cupom de selo é uma coisa que chegava por correio. Ele percebeu essa possibilidade de arbitragem quando um amigo dele mandou selos da Itália para ele despachar uma coisa para lá. E aí ele percebeu essa possibilidade e explica assim um pouco, né? Mas quando as pessoas depositavam, gente, você tem que lembrar. Primeiro de tudo, 1920. Segundo, era o começo de um esquema que hoje, né, a gente sabe, mas na época não estava muito claro. Então, as pessoas davam o dinheiro na mão dele, sem registro, sem nada. Então, ele percebeu que ele estava rico sem ter investido num único cupom, sem ter feito absolutamente nada.
Eu imagino até que mesmo que ele quisesse comprar, não ia ter selo para ele comprar nesse volume.
Exatamente. No volume que chegou, e isso foi uma das coisas, JP tá dando um spoiler, quando estoura o esquema, um dos primeiros indícios é isso. Alguém vai calcular e fala, cara, não existem cupons de selo no mundo capazes de cobrir isso que ele colocou. Mas então, olha que loucura. Ele depositava o dinheiro na cooperativa que eu falei, que rendia o quê? 5% ao ano. Ele pegava uma parte desse dinheiro e comprava as próprias propriedades, vivendo uma coisa meio Gatsby, assim, sabe?
Putz!
E nunca investiu num selo, nunca devolveu um dinheiro, e daí nasce o esquema Ponzi, que a ideia nunca não tem da onde sair resultado, né?
Tem que ter resultado até um momento, que aí tem o corte.
Pois é, e aqui é uma coisa importante, porque o esquema Ponzi é diferente do esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide, você tem, é o que o pessoal, muita gente chama de marketing multinível, né? Que para algumas empresas realmente é só uma questão de marketing e não tem golpe, tá, gente? Mas qual é a ideia da pirâmide? Você consegue que outras pessoas coloquem dinheiro e você acaba recebendo. E aí por isso que tem essa ideia do corte. No Ponzi, é muito boca a boca. Então, não necessariamente alguém precisou receber o dinheiro. O simples fato da promessa já faz a galera depositar.
Não, tudo bem, mas pra alcançar o volume que alcançou, por exemplo, o Madoff, muita gente tem que ganhar, que é pra a confiança de que a parada funcione e, né, alavanque mais os outros 5 mil pessoas a virem junto, né?
Talvez em 1920, o simples fato da figura do Ponzi, né, ter ficado rica fosse suficiente pra suprir esse desejo.
Mas, Isa, só pra... Acho que faltou uma informação aqui. Pode ser que eu tenha perdido, mas não só a propaganda desse esquema era boca a boca, mas pelo que você tá dizendo, os contratos que ele tinha negociado também não tinha muito papel. Era a caderneta que aquelas 6 pessoas estavam anotando.
Exatamente.
Dava pra fraudar aquela caderneta também, né?
É, na teoria, sim. É, não sei, assim, não tem... Em todas as fontes que eu pesquisei, não tinha muito claro. Isso era tipo um canhoto, sabe? Um chequinho. É, não falava muito. Só falava que existiam essas pessoas que registravam. Eu fiquei imaginando... Quem já viu aqueles livros antigos de contabilidade, sabe? Cheio
isso,
de linha, caixinha.
Isso que eu tô pensando.
Eu ficava imaginando alguém com uma caneta tinteiro numa mesa de madeira, no meio da rua, numa loja em Boston fazendo isso. Então era bem essa história. E aí, falei que o JP já tinha dado um spoiler, as pessoas começaram a desconfiar desse esquema, a ponto do Boston Post soltar um artigo mostrando exatamente que não existia um cupom de selo suficiente no mundo pra cumprir aí o que o Ponzi estava fazendo. Só que ele era tão bom de lábia, né? A galera que faz, que organiza esses esquemas, normalmente são muito bons disso. Ele era tão bom de lábia que ele falava, não, isso é uma tentativa de denegrir a minha imagem. É, e ele falou tão bem que os depósitos aumentaram ao invés de reduzir. E aí, a segunda vez, gente, foi... Jogou no ventilador. O Boston Post descobriu. Ele se dizia um italiano, raiz, que tinha vindo imigrado. E aí foi quando o pessoal descobriu que não só ele tinha sido criado no Canadá, como ele tinha um passado sujo no Canadá. Ele era procurado por assinaturas falsas em cheque e outros crimes mais.
É isso que eu tô falando, dava pra fraudar a caderneta, tá vendo?
Não, e sabe uma outra coisa muito louca, gente, uma curiosidade? O nome da empresa do Ponzi era Securities and Exchange, que veio, não, na época não existia a SEC, né, que é equivalente a CVM aqui, então não é, não era uma tentativa de enganar, mas você vê o nome da empresa, né? Mas olha que loucura, o negócio foi fechado à força, né, pelas autoridades da época, só que antes, ele meio que foi avisado que ia acontecer, ele conseguiu sacar cerca de $1 milhão.
Nossa.
E saiu de Boston para tentar apostar em cavalos e salvar o negócio, porque se ele conseguisse ganhar nas apostas, ele ia ter dinheiro suficiente para continuar solvente e a empresa não seria fechada.
Essa foi a ideia dele. Ele ia apostar no pangaré, que ia ganhar a corrida ele ia poder pagar todo mundo.
É um esquema Ponzi dentro de um esquema Ponzi.
É que ele deu azar, JP, porque ainda não tinha um Trump Cassino em Atlantic City.
Pois é. Mas aí, olha só, vocês estão aí sacaneando? Preste atenção, ele foi preso, escapou da fiança e fugiu pra onde? Pra Flórida.
Ah, olha. Mas é pra onde todo mundo foge.
Não, gente, eu achei que o crime que ele cometeu na Flórida é muito floridiano, eu não aguentei. Ele foi preso mais uma vez por um esquema envolvendo imóveis na beira da praia que prometiam um retorno de 200% em 2 meses.
Beleza. Eu vou te falar, ser preso pra ele foi lucro.
Uhum.
Porque ele, naquela época ali, ele poderia ter sido pego pelos italianos lá em Boston.
Ué, os irlandeses,
ia acontecer coisa muito pior do que ele
muito
do que ser
pior.
Preso.
Ah, ali era enforcamento na rua e acabou.
O que eu queria deixar de lição de moral, gente, é o seguinte. Se um investimento parece bom demais pra ser verdade, é porque provavelmente é. Então, sempre que alguém fala, ah, olha, eu vi isso aqui, será que é esquema? Se você não entende como é que alguma coisa dá tanto dinheiro tão rápido, é esquema. Então, fique de fora pra vocês não se tornarem vítimas dos Madoffs da vida.
Tipo Bitcoin. Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Bom, no meio ambiente, a gente tem uma movimentação global importante acontecendo essa semana.
Foi, JP. Foi no dia de hoje, dia de gravação, coincidentemente dia do planeta. E para os nossos amigos esquerdistas, feliz aniversário, Lenin. Porque no dia de hoje aconteceu a Cúpula Virtual do Clima, um programa organizado, vou dizer, de certa forma, às pressas, mas organizado pelo governo Biden, o primeiro grande cúpula desse novo governo. E conseguiram reunir um grande número de presidentes e primeiros ministros e líderes, etc. Todos compareceram, inclusive o presidente do Brasil, que é muito criticado nesse setor do meio ambiente. E aí, tirando a parte de bugs, etc., do que aconteceu para quem estava acompanhando a cúpula, a gente teve algumas coisas importantes e outras que não chamaram tanta atenção, porque teve muito, vamos dizer assim, repeteco de promessas que já tinham sido feitas no Acordo de Paris. Começando, então, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, o governo Biden meio que reafirmou alguns compromissos globais e ele lançou até uma meta um pouco mais ousada da redução e principalmente de atingir a chamada neutralidade de carbono até 2050. Isso foi muito interessante porque ainda não se tinha exatamente esse número. Fazia muito tempo que não se falava nesse assunto, essa é verdade também. Mas ficou assim ficou assim importante, né? Para ver quem que ia falar depois dele, inclusive, esse tipo de coisa, né? E aí foram passeando pela Europa, todos os líderes falaram, Angela Merkel, né, o Macron, né, Macron novamente tentando se posicionar como líder da Europa, reafirmando a importância do Acordo de Paris. Passou pelo Japão. O Japão foi quem mais trouxe novidade, tá? Só pra constar. Apesar de que também o Japão já tinha meio que anunciado mudanças de matriz energética, investimentos principalmente em usinas para, vamos dizer, gerar hidrogênio, esse tipo de coisa. Então, tem alguns detalhes ali do Japão que até chamou um pouco mais a atenção do mundo. Não chamou tanta atenção do mundo, na verdade foi o contrário, o ministro do Canadá, o Justin Trudeau. O Trudeau, na verdade, ele veio com a mesma meta que ele já tinha anunciado lá em Paris, que era, hoje em dia já é considerado assim, uma meta fraca. Então ficou meio que assim um mal-estar, todo mundo olhando torto assim, pro Canadá, tipo, esperando algo mais, porque a meta deles era redução de 30, entre 30 e 40%, que é, todo mundo está falando em mais de 50%, né, os Estados Unidos falando em total neutralidade zero de carbono, né, o Japão falando que vai refazer toda a matriz energética, e o Canadá vem, ah, a gente vai reduzir aí em 30, 40%.
O Canadá está preocupado com aquele pipeline lá. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Essa semana lá no Podnext Confidencial, um dos drops de história que eu coloquei lá foi o pai do Trudeau, uhum, assumindo como primeiro-ministro do Canadá. Foi bem interessante essa pesquisa que eu fiz aí sobre o pai dele. Mas toca aí.
Isso, JP. E, bom, enfim, aí todo mundo falou e aí começaram os países que todo mundo realmente queria ouvir. Então, primeiro a aparecer na parada, né, o Vladimir Putin. E Putin falou que realmente a Rússia tem um compromisso com o clima, que vai, né, novamente mudar sua matriz energética, vai abandonar de vez o carvão, esse tipo de coisa. Aí veio a China, o Xi Jinping. Xi Jinping falou também que também está modificando a matriz energética, que todo mundo entende as necessidades da China, por isso que as metas chinesas, na verdade, são para 2060, não 2050 ou metas para 2030, como a maioria dos países, mas que a China entende a necessidade e que pretende abandonar o carvão, esse tipo de coisa, né? A gente não sabe se ele já telefonou para a Coreia do Norte para avisar que ele não precisa mais de carvão, mas aí também é outra parada. E aí veio ele, que estava todo mundo querendo saber para o que ele ia dizer. Veio o presidente Bolsonaro. E aí o presidente Bolsonaro reafirmou as metas brasileiras de acordo com o Acordo de Paris. Falou sobre a importância de todo o monitoramento que o Brasil vem fazendo, sobre questões de queimadas e esse tipo de coisa, e a necessidade de se investir no Brasil para que, né, evitar o desmatamento a longo prazo, esse tipo de coisa. Foi basicamente uns 10 ou 15 minutos de mentira, essa que é, né, falando claramente aqui, foi o que o presidente do Brasil fez.
O que pra mim me chama mais atenção é que no começo da semana ventilava-se a possibilidade que essa cúpula do clima pressionasse o suficiente o governo Bolsonaro pra uma demissão do Salles, no mesmo modelo do que aconteceu com o Ernesto Araújo, né? No sentido que não daria mais para sustentar. Para mim, o simples fato do Salles ainda estar no governo e praticamente nem balançou é uma mensagem muito mais forte do que só dizer que vai acabar com o desmatamento na Amazônia. Na mesma semana em que o Ministério do Meio Ambiente foi acusado de esvaziar o Ibama e atrapalhar os fiscais. Então, assim, é mais uma vez o que a gente... Toda vez que a gente fala de Brasil, gente, parece que a gente já falou 15 mil vezes, mas é um desmonte. É um desmonte de toda a diplomacia, de todo um discurso, de toda uma construção que foi feita há décadas em 3 anos de governo Bolsonaro.
Exatamente, Isa. E foi isso que a repercussão. Essa foi a repercussão de tudo aquilo que o Bolsonaro falou. E, basicamente, né, a Europa e, enfim, os seus líderes aqui do Movimento Verde no mundo falou, não, cara, tudo bem, o que você está falando é bonito e tal, mas antes de liberar o dinheiro, a gente quer ver um pouco mais de compromisso com a causa, tá bom? Então, faça aí o seu dever de casa e depois a gente pensa. Eu achei até razoável a postura do resto do mundo com relação a isso e tal. E, assim, falando em repercussão também, eu queria trazer uma fala que eu achei que foi muito pertinente, na verdade, que foi uma fala da congressista Alessandra Ocasio-Cortez, porque ela trouxe uma questão, eu discordo dela, dos argumentos dela, mas ela trouxe uma coisa importante à tona aqui, que é o seguinte, ela falou que o problema da mudança climática tem as suas raízes também no racismo. Ela aponta os argumentos dela, que eu não necessariamente concordo, mas eu não diria racismo, eu diria até de certa forma, xenofobia. Porque países em desenvolvimento, Brasil incluso, são dependentes de geração de energia para continuar crescendo e chegar nos países mais desenvolvidos. Se você olhar o custo que cada pessoa em, né, determinados países acabam gastando para a geração do quilowatt-hora, você vai ver que entre os 10 países do mundo, a Europa, que já está, né, mudando sua matriz energética, tem 7 entre os 10. Né? O Brasil está bem próximo dos Estados Unidos, Se você olhar, né, nos Estados Unidos, o quilowatt-hora está custando mais ou menos uns 15 centavos de dólar. O Brasil está custando mais ou menos 12. Porque também o Brasil tem uma matriz energética um pouquinho mais limpa do que, né, outros países. Então, isso aí também tem um custo na geração de energia do Brasil, né? Agora, diferente, por exemplo, da Argentina. Na Argentina é muito barato se você gerar energia, porque 60, 70% da matriz energética da Argentina é carvão, né? Então, se o Brasil são 12 centavos, na Argentina são 6. E aí, para essa galera que está em desenvolvimento chegar nos países, né, mais desenvolvidos, eles precisam de um aporte de dinheiro gigante, que não tem. Não tem, porque está tudo indo nesse exato momento para quem tem, né? Para quem já tem a necessidade de mudar a matriz energética, né? Então, Estados Unidos e Europa, etc.
Esse argumento que o Gustavo levantou é um argumento antigo, né? Os países em desenvolvimento já usavam ele lá no Rio 92, lá no Protocolo de Quioto, para tentar justificar. Eu pessoalmente acho o argumento ultrapassado, onde a gente pode ter esse debate.
Não, bom, tudo bem. Mas é real. Enfim, cada caso é um caso, Isa. Acho que essa aqui é a...
Sim, claro.
Não, você não pode chegar e bater na mesa e falar, agora todo mundo é energia limpa, né? É só isso que, essa é a minha opinião. Tá. E uma outra questão que eu trago aqui com relação à xenofobia vai para a questão de direitos humanos. Porque eu queria levantar essa bola também, que o governo Biden, desde o início, fala que é um governo que luta pelos direitos humanos no mundo inteiro. Só que aí a gente vai entrar na questão da Agenda Verde. Então nós vamos mudar a matriz energética dos Estados Unidos para uma coisa mais verde e tal, não sei o quê. Ah, como por exemplo o quê? Ah, bom, então vamos colocar painéis solares nas casas, etc. Então vamos começar a fazer fazendas de painéis solares, esse tipo de coisa. Acontece que se você olhar, das 10 maiores empresas do mundo hoje que vendem painéis solares, 7 são chinesas. Dessas 7 empresas chinesas, 6 estão na província de Xinjiang, na China. E o que, que tem na província de Xinjiang hoje em dia, né? São os uigures, que uma mão de obra ali quase semi-escrava, trabalhando, fabricando esses painéis solares, que geralmente é um processo tóxico, né? Então, eu só queria pontuar isso. Tem que ver como é que fica a questão de direitos humanos, ou direitos humanos não vale pela minha agenda verde, ou se o governo vai resolver fabricar esses painéis solares em outros lugares, né? Esse tipo de coisa. Então, há uma certa incongruência nessa mudança de matriz energética nos Estados Unidos.
Up next. Ok.
Infelizmente, mais uma semana com o obituário, meninos.
Isa, mais uma semana, e aqui eu trouxe o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Walter Fritz Mondale. Ele, com 93 anos, faleceu enquanto dormia. É ex-vice-presidente aqui, no caso, do governo Jimmy Carter. E ele fez algumas mudanças, ele tentou, vamos dizer assim, se impor um pouco mais, mesmo sendo vice-presidente. Então ele pediu para ter um gabinete na Casa Branca, porque geralmente é uma coisa que não acontece, o vice-presidente fica em outro prédio, né? Geralmente eles têm um escritório no Eisenhower Office Building, que fica do outro lado da rua e tal, esse tipo de coisa. E, enfim, de novo, né, um cara que ele era muito preocupado com a política internacional e a imagem dos Estados Unidos à época, esse tipo de coisa. Então, realmente, ele tem mérito por isso. Mas a gente sabe que o governo Jimmy Carter durou só um termo. Depois da saída do Jimmy Carter, entrou o Reagan. E em 1984, o Mondale resolveu sair candidato, porque nas pesquisas que ele tinha, ele estava vencendo, né, em Nova York, em Los Angeles, na Bay Area, né, São Francisco, essa área no norte da Califórnia. E ele acreditou naquelas pesquisas e ainda depois teve os debates, né? E ele realmente foi muito bem no primeiro debate, acho que até pelo que os jornais da época diziam, ele venceu. O segundo foi uma coisa mais empatada, mas chegou lá na hora da votação, o Reagan venceu em todos os estados. O Reagan só não venceu em Minnesota porque o candidato, o independente, o Lyndon LaRouche, tirou muitos votos dele. E aí o Mondale ficou com todos os delegados naquela época. Mas fica aí o exemplo, né? É uma questão...
Tá, mas teve uma razão pra isso. De qualquer jeito, vamos deixar aqui como um teaser. Galera, guarda essa historinha aí. Guarda essa historinha, porque o dia que a gente fizer o tão prometido programa da democracia, a gente vai trazer essa historinha de volta.
Tá bom, pode ser.
E aí eu já vou engatar aqui com um segundo caso, que é meio até que um follow-up, chame como quiser. Há poucas semanas atrás, duas semanas atrás, se eu não me engano, eu trouxe na agenda que haveriam eleições no Chad, o país africano. E elas rolaram mesmo, e o atual presidente, que estava no seu quinto mandato, iria para o sexto mandato. A confirmação oficial ainda não tinha saído, mas ele já quase certo que iria para o seu sexto mandato, o Idris Deby. E eu estou falando iria porque ele morreu essa semana. Ele morreu, e aí a história é incrível, porque ele é o presidente, né? E ele estava na frente de batalha contra um grupo rebelde que estava fazendo um ataque vindo da Líbia.
Gente, é cruzada isso? A gente voltou a... É. 1100?
E ele morreu, tomou um tiro e morreu. E aí o pessoal tá falando, por que o cara tava, o presidente tava fazendo na frente de batalha, né? E parece que era hábito dele estar na frente de batalha. Ele tem um background militar e ele já enfrentou o Boko Haram, já enfrentou uma cabeçada na pesada, tanto na frente das tropas. Só que dessa vez não deu certo, ele morreu lá. E tá um quiproquó danado, porque o exército colocou o filho dele à frente do país agora. E tá todo mundo gritando que isso é inconstitucional. O Chad não é uma monarquia que o filho do cara vai assumir. Né? A parada é que o parlamento tá dissolvido, ninguém sabe quem colocar. Só se sabe que todos os partidos de oposição, o próprio partido dele, todo mundo, aí os rebeldes, tá todo mundo contra ser o filho do cara que assuma o poder, nem que seja provisoriamente. Querem marcar as novas eleições para, sei lá, daqui a um ano. Alguma coisa assim, né? Ou seja, isso daqui ainda vai dar uma confusão daquelas sem tamanho. E vale lembrar que o Chad é um país africano rico, porque tem muito óleo lá. Ou seja, a comunidade internacional deve estar de olho também nessa situação.
É, vai rolar golpe, né?
Up next.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, a agenda do presente e a agenda do passado, o que você traz pra gente?
Então, vamos lá. Essa semana agora tá movimentada. Em termos de eleições, a gente tem duas no dia 25, domingo. A gente tem eleições na Albânia, onde o parlamento é composto de 140 cadeiras. Atualmente, 74 delas são do Partido Socialista, que dá a maioria e gera o primeiro-ministro, 43 do Partido Democrata. Pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu pude ver de pesquisa e tal, a tendência, eu estou falando uma tendência, um chute que eu estou dando, é que o Partido Socialista vá perder algumas desses lugares. Aí vai depender de coligação, aquelas coisas todas, né, para se manter no poder, sendo que tem coisas importantes aí para acontecer. Na Albânia, né, você trouxe algum tempo atrás, eu não lembro qual programa, né, Gustavo, uma ideia de se juntar com o Kosovo fazer uma...
O referendo para unir os dois, exatamente.
Tem coisas importantes aí para acontecer nessa região.
E justamente depende do partido da esquerda, como você citou.
Exatamente. No próprio dia 25, tem eleições também no Haiti, aqui no Caribe. E o bicho lá tá pegando também. Mesma história que a gente já trouxe aqui várias vezes. Parlamento dissolvido, já há mais de um ano que o atual presidente, o Juvenal Moise, tá governando por decreto, porque ele não chamou as eleições no meio do Covid e tá indo embora. E a confusão tá comendo porque tá todo mundo denunciando esse tipo de coisa. Vai haver um referendo agora em junho para passar uma nova constituição no Haiti. Tá todo mundo preocupado com o acúmulo de poder que ele tá construindo, né? E o risco à democracia. Então, vários dos protestos estão lá dizendo com cartazes não à ditadura, não à ditadura. Lembrando que o Haiti é um país que viveu uma ditadura pesada, né? Não tem tanto tempo assim. Então, os caras estão preocupados. O Juvenal Moise é um businessman, né, que entrou na política, um cara novo, tem seus 40 e poucos anos. Ele tem uma empresa de exportação de banana.
Uhum.
E, enfim, o pau tá comendo, incêndios para tudo quanto é lado, a ponta ponto de a República Dominicana, né, que é um outro país que eles dividem a mesma ilha. São dois países numa mesma ilha, né, e lá do Caribe, é uma das maiores ilhas do Caribe, enfim, tem dois países lá dentro. E a República Dominicana está preocupada porque a violência está escalando pro lado deles, e sabe qual é a grande ideia que eles estão no momento? Querem construir um muro separando do Haiti. Vai dar certinho também, né?
É, nada que um barquinho contorne o muro, né?
Tudo vai, bem. Vai dar certinho também esse muro aí.
JP, posso pontuar um acontecimento dessa semana? Acho que de certa forma histórico, que foi no dia 20 de abril de 2021, que depois de muito tempo a gente viu um policial branco, Derek Chauvin, ser condenado por ter assassinado um negro.
É a primeira vez na história de Minnesota, né? Depois de muito tempo nos Estados Unidos, mas acho que em Minnesota é a primeira vez na história.
Eu não só queria pontuar e voltar nesse assunto um dia aí mais pra frente.
A gente vai voltar, a gente vai voltar provavelmente em breve, porque essa história ainda vai ter alguns capítulos.
Sim,
né?
sim.
E a gente vai voltar à questão aí de polícia e de um monte de coisa. Mas era algo importante a se falar, mas que a gente não conseguiu nessa semana encaixar aí no
Mas fica o registro.
É, enfim. E outras coisas que vão acontecer na semana que vem, na semana que vai entrar agora, no domingo também, vai rolar os Oscars. Né? Uhum. Mesmo com toda a limitação de cinema que a gente trouxe no programa passado, vai rolar a premiação. A premiação vai ser presencial, não vai ser um evento online. Inclusive, todo mundo que está participando recebeu o comunicado já há algumas semanas pedindo para confirmar a presença e dizendo claramente que não ia ter possibilidade da pessoa entrar por Zoom ou por não sei o quê para participar, não. Ou vai estar lá ou não vai estar, né? Ele vai acontecer em múltiplos locais. Isso é uma diferença das outras premiações no passado, que era toda no mesmo teatro, né? Eles vão acontecer em múltiplos locais. Os apresentadores vão estar num lugar, os caras que vão receber o prêmio vão estar em outro, vai ser uma parada assim. Então, tô curioso para ver como é que os caras vão conseguir montar essa dinâmica. Parece que vai estar todo mundo de máscara e tal, mas enfim.
Eu tô muito curiosa para ver quais vão ser os artistas em geral, né? Porque os Oscars não tem só atores, que vão tomar um posicionamento de não ir. Eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser isso também
na mídia. Com certeza vai ser uma premiação diferente de todas que a gente já viu até agora, né? Vai ser interessante. E no dia 29 de abril, que é a quinta-feira da semana que vem, vai ocorrer um evento esportivo / não esportivo, né? Que é o draft da NFL. Ele vai ser presencial também em Cleveland esse ano, diferente do ano passado, que foi todo virtual. E dessa vez o comissário da NFL vai estar lá no palco recebendo alguns dos jogadores que vão ter seus nomes anunciados, né? Para quem não sabe, o draft é o momento em que os times da NFL se reforçam com jogadores que vêm do campeonato universitário. É uma dinâmica enorme, mas não vale a pena esmiuçar aqui. Como é basicamente é isso, né? E no ano passado, as restrições não foram só essa de não ter lá o evento, né? Um evento que, por exemplo, há 2 anos atrás, em Nashville, reuniu mais de 300 mil pessoas para assistir lá em loco, né? Uma coisa gigantesca. Dessa vez também não vai ser assim, né? Vai ter toda uma questão aí de controle de pessoas e tal. Mas no ano passado foi tão restrito que os times que geralmente montam o que eles chamam de war room, né? A sala de guerra, o QG lá para fazer suas escolhas com, sei lá, 15, 20 pessoas dentro do negócio, eles não puderam fazer. Tinha que estar cada um em sua casa, se comunicando por via eletrônica e tal. Dessa vez, não. Os times vão poder estar reunidos dentro de algumas limitações também, mas vão poder estar reunidos. Dia de passagem, o time dos Rams alugou uma mansão maneiríssima em Malibu para fazer o draft room deles de lá. Irada a mansão que os caras alugaram.
Olha, eu vou sentir falta de que ano passado o draft dos Patriots foi feito pelo cachorro do Belichick. Esse ano não será possível.
Não vai.
Mas JP, aonde a galera fica sabendo mais sobre o draft da NFL?
Lá no 10 Jardas, né? O meu site, meu outro podcast, a gente vem cobrindo os candidatos, né? Os jogadores. Né? É a época do ano que eu mais trabalho, mais, por incrível que pareça. Eu mais trabalho no 10 Jardas nessa época do draft do que quando o campeonato tá rolando de fato, né? O campeonato flui. O draft é um trabalho intenso de pesquisa, de análise de tapes, de jogos e vídeos dos jogadores, dos caras da universidade. E esse ano, pra mim, teve um complicador a mais. Eu tô me estendendo um pouquinho aqui, nem deveria, mas enfim. Mas teve um complicador a mais que foi, eu me recusei a assistir as partidas do campeonato universitário. Porque eu achei de uma hipocrisia inacreditável que elas estivessem acontecendo. Porque uma coisa é a NFL, os jogadores profissionais têm seus contratos, ganham, né, salários milionários, aceitaram as condições que tinham de trabalho para fazer. Outras é a imposição dos caras que jogam por nada, né? Em universidades que muitas vezes não estavam nem tendo aula, estavam sendo virtuais e estavam forçando os caras a se arriscarem, de jogadores às vezes que moram com os avós, que moram com não sei o quê. Eu achei de uma hipocrisia inacreditável o campeonato universitário acontecer, então eu me recusei a assistir jogos, não assisti nenhum. Agora é uma outra coisa, porque, né, agora os caras estão indo para ganhar seu dinheiro, indo virar profissional mesmo da parada, enfim.
E fica no ar, Patriots vão ou não draftar um quarterback? Fica aí.
Então vamos para a agenda do passado. Vamos começar com abril 26 de 1937. O que aconteceu nessa data? Durante a Guerra Civil Espanhola, os alemães fizeram um testezinho. Fizeram um teste da Luftwaffe, que é a sua divisão aérea, né? E fizeram um bombardeio de uma cidade basca chamada Guernica. Era uma cidade de uma pequena rural, de mais ou menos 5 mil habitantes. E o Franco, né, o ditador espanhol, autorizou esse bombardeio, esse teste, né, do que os alemães queriam fazer, do seu poderio bélico, né, para coisas que viriam um pouquinho depois. Então, nessa brincadeira de mau gosto, um terço da população morreu ou se machucou de forma grave, né, porque os caras bombardearam a cidade no meio da tarde, no momento de mercado, né, vamos dizer assim, que estava todo mundo reunido em suas praças. Uma quantidade grande da população masculina de Guernica não estava lá, eles estavam já lutando, né, na Guerra Civil. Então, basicamente, quem morreu foram mulheres e crianças, e a cidade ficou queimando por dias, né? E essa prática do bombardeio aéreo, né, que foi uma inovação militar, foi colocada em prática, então, um pouco a seguir, né, no começo da Segunda Guerra, lá na Polônia, com os Blitzkrieg, e depois adotada por todo mundo, pelos aliados, né? Os Estados Unidos adoram bombardear hoje em dia alguns lugares, hoje em dia usam drones, né, para fazer isso, a parada evoluiu, mas a ideia foi essa aqui, que surgiu com Guernica. E todos esses eventos ainda inspirou uma das obras artísticas mais importantes de todos os tempos, né? Que é o painel de Picasso, chamado também de Guernica. O Picasso, que não estava mais morando na Espanha, ele desde 1934 morava em Paris, depois foi para outros lugares, ele na verdade nunca mais pisou na Espanha, mas a obra dele ficou eternizada. Abril 27, 1978, foi quando rolou a Revolução no Afeganistão. Você está pensando que o Afeganistão é brincadeira? O Afeganistão é uma parada que, né, que já vem de tempo. E nesse dia rolou um golpe de Estado, em que entraram no palácio governamental e mataram o presidente Mohammed Khan Daoud e boa parte de sua família. Era um grupo, eram dois grupos, na verdade, socialistas que se juntaram. Havia um conflito se deveriam ou não, dentro desses dois grupos, dois grupos não concordavam muito se queriam fazer uma revolta armada, se era momento para isso. Mas acontece também que o presidente, ninguém é santo, ninguém é Fluxichene, né? O presidente também tinha mandado matar alguns líderes dos caras há pouco tempo, tinha especulações que ele ia fazer uma varredura também em todo mundo. O fato é que esses grupos, financiados pela então União Soviética, meteram o golpe de Estado, assumiram com um governo provisório. Menos de um ano depois, a União Soviética falou, não, isso não está dando certo, e assumiram eles, né, o controle do Afeganistão, usando como, né, base legal para fazer isso a sua chamada doutrina Brezhnev, né, que eles criaram como uma ideia de proteção do bloco, que a União Soviética poderia intervir em algum país caso eles estivessem percebendo que o regime comunista daquele país estava a perigo, né? Isso é inspirado em confusões na Hungria, na década de 50, na Polônia, em alguns lugares, enfim. É, o fato é que o Afeganistão nunca se recuperou do que aconteceu nesse dia, né? Não era um país que a gente tem a imagem de hoje, né? De completamente devastado, né? Ele tinha cidades pulsantes, Cabul era uma cidade pulsante. Você vê a imagem de Cabul na década de 70, você não acredita. Né?
A coisa só piorou, né, JP? É, saiu o monarca, que era um tirano, entraram os soviéticos, que também tocaram terror, saíram os soviéticos e entrou o Talibã.
Eles nunca se recuperaram do que aconteceu aí nesse dia. Uhum. E no dia 28 de abril de 2001, um sujeito chamado Denis Tito se tornou literalmente o primeiro turista espacial. Esse cara, que já tinha trabalhado como engenheiro na NASA e tal, e virou um empreendedor do segmento energético e outras mamatas aí governamentais que ele se meteu aí pelo caminho, pagou a bagatela de 20 milhões de dólares à agência de espacial russa para participar de uma viagenzinha pelo espaço. Eles ficaram 8 dias em órbita e visitaram também a estação espacial, né? A Estação Internacional Espacial. Foi dentro do Soyuz TM-32. E em 2013, esse cara resolveu lançar um fundo para viabilizar a ida do ser humano a Marte até 2018. Só que no mesmo ano, a parada, eles chegaram à conclusão que era inviável e tal. Ou seja, um tremendo de um fanfarrão. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
JP, você já citou uma dica que você deixou pra gente em programas anteriores, mas hoje tem uma dica fresquinha.
É verdade. Tava aqui em dúvida do que eu ia falar, mas cheguei a uma conclusão. Eu quero indicar pra vocês, acredito que muitos dos nossos ouvintes já possam ter lido, né? É a série de livros do historiador Laurentino Gomes, que começa com 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ele tem 1822, que conta a história, né, de onde chega a independência brasileira, e tem também 1889, a ida para a República. Né? Não é livro de ficção, é um livro de história mesmo. Ele faz um apanhado histórico das razões que as coisas acontecem, e ele escreve de um jeito muito envolvente. Né? Não é ficção, mas é envolvente. Então eu mais do que recomendo para a gente entender coisas da história do Brasil e por que a gente é assim hoje em dia. Vale muito ler esses livros, porque a gente bate o olho e fala, caracoles, cara, a gente vê coisas hoje que acontecem que estão totalmente relacionadas com fatos e jeito de pensar de gente daquela época.
Ele fala da parte que não deu muito certo porque a galera torcia contra.
Ele fala de tudo, cara, de esquemas, de tentativas, por exemplo, na de 1822, de outras tentativas, né, de insuflar a independência, que não deram certo, e por que não deram certo. É do caramba, cara.
Bacana.
Os livros do cara. Diga de passagem, o meu preferido é até o primeiro, o de 1808, a vinda da família real, que é do cacete.
Bacana.
Então, galera, foi esse o programa. Valeu aí por estar com a gente, já sabem, né? Manda, a gente novamente vai ficar devendo uma participação aqui e mensagens da galera que nos escuta, mas fica para semana que vem. Mas continue mandando. Pode ser por e-mail, pro contato@opodnext.com. Tem lá para os nossos assinantes, né, a opção do Telegram de mandar a mensagem em voz, né, para a gente editar e colocar aqui dentro do podcast.
Diga-se de passagem, JP, tem algumas pessoas perguntando. O canal do Telegram é um canal exclusivo para as pessoas mandarem mensagens. Ele não é um isso. Grupo fechado, porque eu não gosto desse negócio de grupo pessoalmente, né? E fico muito tempo sem olhar, que ninguém tem muito tempo de fazer isso. Então, é um canal para as pessoas mandarem mensagem para a gente e aparecer aqui no programa.
Exatamente. Mas também você pode, né, falar com a gente diretamente, né, pelas redes sociais. Pode ser, por exemplo, no Twitter. O meu é o JP_Miguel, mas também tem o...
Gustavo, no @Gu_Rebel. E?
Para mim, no @BelaFontanella. Tudo com dois L's e, obviamente, você conversa com o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram, no @opodnext.
Beleza, valeu, galera.
Valeu, um abraço.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.